E para explicar um pouquinho, a gente vai conversar com o Thiago Venâncio. Ele é auditor fiscal e também subsecretário da Receita Estadual. Tudo bem, Thiago? Muito bom dia.
Olá, tudo bem? Bom dia para todos vocês também, para todos que nos ouvem.
Thiago, eu quando sugeri essa entrevista aqui para nós, eu tinha em mente o seguinte: eu achei que as pessoas estavam um pouco perdidas, os nossos ouvintes, os leitores do S360, por conta das idas, dois grandes assuntos. Primeiro, pelo impacto das notícias relacionadas à reforma tributária. E por mais que a gente fale que a reforma tributária é algo a ser implantado, começa a ser implantado agora, mas a extensão dela é muito grande, quer dizer, as operações, a efetivação daquilo que foi aprovado vai levar aí mais de 10 anos em alguns casos, mas as pessoas ficam um pouco assustadas, e também em relação às alterações que tivemos no ICMS. E eu depois, no final, queria também falar a respeito de algo que é mais específico, que é o fim da substituição tributária no caso dos vinhos, algo que provocou também algumas divergências em grupos de pessoas que tratam desse tema. Vamos começar para explicar para as pessoas o tipo de impacto, se é que vai haver algum impacto imediato, da reforma tributária no bolso de cada um. Vai pesar, não vai pesar? Tem áreas que, me parece, vão ser impactadas, como as áreas de prestação de serviço, mas eu queria que o senhor nos desse um panorama em relação a isso. As pessoas vão ter impacto no seu bolso por conta da reforma tributária aprovada no Congresso e já sancionada, né?
Bom, Cacá, uma pergunta bem abrangente, né? Um tema muito complexo. O país aí acompanhou, né, todas as discussões em relação à reforma tributária, e não foi diferente, né, aqui na Secretaria da Fazenda, por meio do nosso secretário Benício, que também é auditor fiscal, esteve acompanhando isso de perto, colegas também que trabalham diretamente com essas questões, e um grupo também de auditores que já foi destacado para acompanhar aí nesse período de 180 dias, né, onde muitas coisas serão regulamentadas em relação à reforma tributária. O principal aspecto dessa reforma, Cacá, vai ser a simplificação. A gente vai aí unir alguns tributos, e aí no que diz respeito ao Estado, que é o ICMS, vai haver uma união aí do ICMS e do ISS, e a princípio não está entre os objetivos dessa reforma a redução de carga tributária, né? Apenas uma simplificação. Mas ainda há questões a serem discutidas e regulamentadas para a gente saber lá na ponta como que isso vai impactar na vida do cidadão de um modo geral. É algo que a gente pode chamar a atenção, né, que foi uma decisão muito acertada do governo, né, com o apoio da Assembleia e da Secretaria da Fazenda também, foi a revogação do aumento da alíquota do ICMS de 17% para 19%. Essa alteração já traria um impacto direto, né, na vida do cidadão, do consumidor. Porque antes, né, no texto que saiu do Senado para a Câmara, né, havia disposto que, durante os próximos 4 anos, seria feito um cálculo da média da arrecadação dos estados por conta de uma compensação financeira que a União fará para os estados em eventuais perdas de arrecadação com o advento da reforma lá na frente. Só que foi retirada essa parte do texto. E aí, se o Espírito Santo não aumentasse ali...
Oi, está nos ouvindo, Thiago?
Subsecretário?
Acho que a gente perdeu o contato.
Tá me ouvindo?
Ah, agora sim.
Agora sim, voltamos.
Vamos lá, onde eu parei?
Vamos iniciar a resposta dessa pergunta, por favor.
Então, sobre a questão da reforma tributária, eu estava falando sobre a revogação do aumento da alíquota do ICMS de 17% para 19%, que seria feito a partir desse ano. Então, isso traria um impacto direto na vida do cidadão. Porque no texto que saiu do Senado para a Câmara, havia a disposição de que, nos próximos 4 anos, seria calculada uma média de arrecadação dos estados, porque a União vai compensar financeiramente, lá na frente, né, de acordo com essa média, a eventuais perdas na arrecadação que os estados teriam com o advento da reforma. Só que essa parte do texto foi retirada na Câmara. E então, essa média agora, nos próximos 4 anos, não consta no texto, isso vai ser discutido depois se volta ou não. E aí, no final do ano, o governo decidiu, então, revogar esse aumento. O Espírito Santo atravessa um momento de uma gestão fiscal muito sólida, né, por conta de um trabalho muito bem feito pelos seus governantes e também da Secretaria da Fazenda, por meio do trabalho dos auditores, dos consultores, dos auxiliares fazendários. Então, o Estado pôde tomar essa decisão. Porque se a gente fosse mantida essa parte do texto, o Espírito Santo teria que aumentar, porque os outros estados aumentaram a alíquota. Então, hoje, Cacá, o Espírito Santo tem uma das alíquotas, a menor alíquota do Brasil. Se eu não me engano, Mato Grosso também tem 17%. Então, o Espírito Santo tem a menor alíquota interna do ICMS do Brasil. Assim como o nosso IPVA também, que é a menor alíquota da região sudeste, e uma das menores do Brasil também, que é a alíquota de 2%, quando em outros estados essa alíquota é de
4%. Certo.
Então, esse impacto imediato não teremos, né, e a gente vai acompanhar aí muito de perto essa regulamentação, que vai ser feita aí nos próximos 180 dias, com auditores fiscais destacados para trabalhar diretamente com isso. Nosso secretário Benício, que como eu disse também é auditor, tem acompanhado isso bem de perto, para que o Espírito Santo possa ter aí um impacto, se houver, negativo, de forma muito pequena, né, para a gente trabalhar para superar todas as dificuldades que essa reforma pode trazer lá na frente.
Tá.
Mas repetindo, né, uma reforma que vem para simplificar a carga tributária no país, ela não tem o condão de redução de carga tributária, apenas de simplificação, o que trará aí benefícios diretos aí para as empresas e, de um modo geral, também para a população. Assim eu acredito.
E em relação aos combustíveis especificamente, teve alteração, não teve alteração, como vai ser?
Em relação aos combustíveis, né, houve uma alteração na forma da cobrança da alíquota. Agora é uma alíquota ad rem, né, uma alíquota com um valor ali específico pelo litro. Antes era um percentual que era aplicado sobre a venda ali. Então, é o que está em vigor no momento.
E nós tivemos alterações agora, mais recentes, que não estavam relacionadas à reforma tributária, em relação, por exemplo, àquilo que tinha sido adotado lá atrás, no governo Bolsonaro, e depois teve revisões. Como é que está essa situação agora?
Está mantida, né, em relação a alguns serviços, né, por exemplo, energia elétrica, telecomunicação, que antes a alíquota era maior, né, 25%. Uhum. Agora aqui no nosso estado é 17%.
Tá.
Então o ICMS continua sendo 17% sobre energia elétrica. Foi uma alteração feita lá no governo Bolsonaro e com isso o estado, todos os estados, né, tiveram perdas de arrecadação por conta dessa redução, que também foi feita para os combustíveis. Naquele momento era 25, depois 17. Agora, como eu disse, combustível mudou um pouco, então agora é um valor sobre o litro, não mais um percentual do imposto que é calculado. Isso foi uma mudança positiva para os consumidores, né, para os cidadãos.
Certo.
Tiveram aí uma redução na alíquota e nós tivemos que fazer um trabalho aí muito forte dentro da Secretaria da Fazenda, dentro da Receita Estadual, para que o Estado tivesse o mínimo de impacto em relação a essa perda de arrecadação.
Uhum.
E isso vem acontecendo na prática, Cacá. Esse trabalho tem dado resultado, com a implementação de tecnologias, novas práticas de trabalho do auditor fiscal, fazendo com que recursos possam retornar para os cofres públicos, né, recursos sonegados de impostos. Então, o Estado teve aí um impacto mínimo, inclusive já com aumento de arrecadação. Mas para os consumidores, isso foi muito bom. A energia elétrica ficou mais barata, por exemplo, e está mantido.
Certo. Secretário, só uma dúvida, né? Até porque a Assembleia, salvo engano, ela chegou a aprovar no ano passado essa alíquota de 19,5% e o governo do Estado, bem no finalzinho, últimas semanas do ano de dezembro, anunciou, né, que manteria essa alíquota de 17%. A minha pergunta é como é que vocês vão... A recomposição do caixa, né? Há uma previsão, vocês estipularam com quanto tempo vocês vão conseguir manter essa alíquota de 17%?
Bom, realmente, você até fez uma correção, eu acho que eu falei lá atrás na conversa de 19, mas seria de 17 para 19,5, obrigado. Enfim, nós não temos como prever se essa alíquota vai ser mantida em 17, né, vai ser uma decisão a ser discutida com o governo, com a Assembleia, né, vai depender do que for definido aí em relação à regulamentação da reforma, mas o Estado do Espírito Santo, como eu disse, fez o dever de casa, a gente tem uma gestão fiscal muito sólida, é uma arrecadação satisfatória, que faz com que o governo possa realizar aí investimentos no Estado, implementar políticas públicas de qualidade. O Estado do Espírito Santo é nota A na Capag, né, uma nota concedida pelo Tesouro Nacional há 12 anos consecutivos. Então, tudo que tiver ao nosso alcance para que essa alíquota seja mantida da forma que está, a menor do Brasil, vai ser feito. Mas depende de Brasília, né? Depende do que vai ser discutido lá e a gente vai estar acompanhando aqui de perto. Não tem como afirmar agora se vai ser mantida ou se vai ser necessário um novo aumento, por exemplo, para que, se eles decidam, por exemplo, manter lá o cálculo em algum período aí para calcular a média, né?
Uhum.
Para a compensação financeira da União para os estados.
Tá. Eu quero perguntar agora a respeito do fim da substituição tributária, a famosa ST, dos vinhos. Uhum. Eu estava vendo uma discussão num grupo que trata desse tema, e é um grupo de profissionais, e havia ali uma discussão a respeito de como isso vai se dar, porque já está em vigor, pelo que sei, a partir do dia 1º, né, desde o dia 1º, e se iria beneficiar a todos os agentes que atuam nessa área, por exemplo, aqueles que trabalham como micro e pequena empresa, se seriam também beneficiados. Enfim, o que eu queria saber do senhor é, primeiro, já está em vigor. Segundo, como é que as empresas, na verdade, nesse caso, o comércio, né, os comerciantes, eles fazem para ter esse benefício? E terceiro, o senhor imagina que, eventualmente, aquilo vai, essa decisão, vai ter alguma efetividade em relação ao preço do produto, no final das contas?
Vamos lá, Cacá. Hoje você está caprichando nas perguntas.
Vamos lá, primeira pergunta. Já está em vigor,
não,
né?
Vamos lá.
É.
Eu entendi. Uhum. Eu entendi bem. É um tema realmente...
É complexo, esse é complexo.
É um tema novo,
uhum.
Complexo, mas novo, importante. Inclusive, agradeço pela pergunta, pela oportunidade de estar aqui falando, porque o setor vai ter que se alterar, né? Vai ter que realizar algumas alterações ali no seu dia a dia, das suas empresas. Então, a partir do dia 1º, agora de janeiro, o vinho, como você bem disse, ele saiu do regime de substituição tributária e ele entra no regime de antecipação. E o que seria isso? Quem adquirir vinho, por exemplo, de outro estado, deverá recolher a antecipação. Isso nada mais é do que a diferença da alíquota entre da alíquota interna e interestadual. Por exemplo, o estado do Espírito Santo compra vinho do Rio Grande do Sul. Esse vinho chega aqui com uma alíquota de ICMS de 7%. E a alíquota interna do vinho é 25% mais 2% do Fundo de Combate à Pobreza. Então, 27%. Então, quem compra esse vinho de fora, antigamente, pela substituição tributária, ele pagava uma única vez o imposto de toda a cadeia. Né? Ele compra aqui, o atacadista, já que fazia ali um cálculo de acordo com a média, né, desse valor até o final lá na gôndola, e pagava o valor do imposto todo. Então, o imposto já estava pago até o consumidor final. Sei que você gosta de vinho, Cacá.
Gosto.
Na hora de comprar lá no supermercado.
Uhum.
Agora, não. Todas as cadeias, todas as etapas vão ter que ser recolhido o imposto. Claro que descontando do crédito, né, para pagar lá quando o atacadista vende para o varejista e quando o varejista vende para o consumidor final. Então, devido a esse regime de antecipação, todas essas operações com vinhos, elas passam a ser tributadas, inclusive pelos varejistas e também pelas empresas do Simples Nacional, Cacá. Então, é muito importante frisar isso. Então, esse reforço, né, deve ser feito, por isso eu agradeci a sua pergunta, para que os contribuintes, eles ajustem, né, os cadastros dos seus produtos ali nos seus estabelecimentos, para que eles estejam de acordo com essa nova legislação. Já os atacadistas que adquirem vinho de um outro estado e atendam, Cacá, alguns critérios da legislação, eles podem se credenciar para que não recolham a antecipação por ocasião da entrada, né? De forma que o imposto somente será pago quando esse atacadista vender a mercadoria, para um varejista, por exemplo.
Uhum.
Mas eles devem protocolar esse pedido de credenciamento pelo EDOX, né? Protocolar na Secretaria da Fazenda, que possa ser analisado ali pela gerência fiscal, gerência de tributação, para ver se eles atendem esses requisitos. E qual a vantagem para esse atacadista se credenciar e postergar o momento do pagamento desse imposto? Ele beneficia o seu fluxo de caixa, né? O seu fluxo financeiro. Ao invés de ele pagar o vinho ali quando ele compra de outro estado, ele vai pagar só quando ele der saída dessa mercadoria para um supermercado, por exemplo. E a sua última pergunta, Cacá,
é o final.
Sobre se haverá aí alguma mudança no preço, né?
Uhum.
Essa alteração do regime, ela não teve ali o objetivo principal de aumentar ou diminuir a carga tributária. Então, qualquer oscilação de preço, ela vai ser decorrente de uma nova organização econômica desse ciclo de distribuição do vinho aqui dentro do estado. Pode ser que o vinho fique mais barato, pode ser que o vinho fique um pouco mais caro, mas eu chamo a atenção, Cacá, que nós fizemos há algum tempo atrás uma operação aqui, Decanter, não sei se você se lembra.
Eu lembro, né? Lógico.
Quando a Secretaria da Fazenda, por meio de seus auditores, junto ao Ministério Público, nós deflagramos aí uma rede de sonegação fiscal muito robusta, né? Estamos falando aí na ordem de 300 milhões de reais sonegados por conta da ST. E a ST, a submissão tributária, ela favorecia esse tipo de sonegação. Quando um credenciado aqui do estado, para vender o vinho por submissão tributária, ele comprava vinho de fora e vendia esse vinho para um supermercadista, por exemplo, aqui do estado. Ele deveria emitir uma nota para esse supermercado. E nesse ato da submissão tributária, ele tinha que pagar ali 25% mais 2, certo? 27%.
Uhum, uhum.
E o que, que ele fazia? Ele mandava esse vinho para o supermercado, mas a nota fiscal dessa compra que ele tinha feito por submissão tributária, ele mandava para uma empresa lá de Goiás, por exemplo. São Paulo também figurou algumas vezes, mas principalmente Goiás. E essa empresa lá de Goiás era uma empresa laranja. E quando ele vende daqui para fora, ao invés de ele pagar a submissão tributária, ele tem o benefício do compete. E aí essa carga tributária era reduzida a 1,1%. Olha a diferença.
Que coisa, hein?
De 7 para 1,1. Ele tinha uma vantagem tributária muito grande. Então ele mandava isso para fora, só pagava 1,1. Essa empresa lá de fora era laranja, vendia para uma outra empresa laranja aqui do estado. E essa empresa laranja que emitia a nota para aquele supermercado lá do início que comprou, talvez sem saber de nada, dessa empresa. Então essa operação foi deflagrada e esse pedido de tirar o vinho da submissão tributária foi discutido amplamente com os setores envolvidos, né? Uma nova forma de trabalhar da Secretaria da Fazenda é sempre discutir, né, com os setores produtivos, com o mercado, né, porque são eles sim que fazem a nossa economia girar, se fortalecer. E foi muito bem acatada essa retirada do vinho da submissão tributária pelos setores envolvidos. Então a gente vai dificultar demais a sonegação, a gente vai trazer um pouco mais de competitividade aqui dentro do estado e, em relação ao preço final, fica aí a cargo dessas alterações aí no regime e talvez pode ser que haja diminuição no preço final ou não. A gente vai ver ali na prática.
Ok, ok.
Tá ótimo, então, Thiago Venâncio, agradecendo aqui mais uma vez pela participação dele. Dessa vez a gente não falou da nota capixaba, não, mas a gente, da nota premiada. A gente volta em breve para falar também só desse assunto, viu?
Esse mês tem sorteio de 100 mil reais da nota premiada capixaba, então a gente precisa falar o quanto antes sobre esse assunto também.
Vamos, mas eu queria só fazer um alerta.
E ele é mais fácil também, né, Letícia?
mais fácil. Mas é porque eu sempre consulto o meu, não sei se é saldo, né, para falar, mas as minhas compras lá na nota capixaba que eu registro. E eu achei interessante e importante, e aí rapidamente o senhor pode ressaltar, um alerta que a secretaria está fazendo, porque a secretaria não entra em contato para pedir dados do contribuinte, né, por conta de fraude que possivelmente vocês estão identificando. Mais uma vez, os criminosos se aproveitando de situações como essa.
Sim, obrigado pelo alerta, né? Sempre bom conversar com vocês, que vocês estão sempre ligados aí. E espero que o Cacá tenha feito o cadastro dele lá na premiada capixaba também.
Já fiz, já fiz.
Dele lá no programa.
É
lá.
Verdade.
Eu fico na expectativa lá de cada sorteio lá que você faz ao vivo, mas uma hora sai, viu? Uma hora
sai. E quem sabe não é agora de 100 mil reais.
A Mega não veio, mas a nota pode vir.
Pode ser.
Thiago, obrigada, viu?
De nada.
Um bom ano.
Um grande abraço para vocês, um feliz ano novo para vocês aí do estúdio, para aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Estamos à disposição. Se quiser fazer, segue à disposição. Receita Estadual. Um abração.
Abraço.